Estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de lista favorita. Então já chega pra cá, já vai sentando, puxando a cadeira, chamando o papai, a mamãe, todo mundo pra ouvir juntinho. Esse que vai ser um episódio que vai tratar daquela fasezinha doce, a infância doce que a gente teve. Bom demais! E estamos aqui, eu que sou o Dom.
Eu, o Guilherme.
E a gente vai trazer pra você 7 filmes que marcaram a nossa infância. Já lembrando que a gente já definiu nos episódios passados, esse não é o primeiro. Se você não foi ver os outros episódios, já bota aí na listinha para ouvir todos os episódios dos seus melhores agregadores de podcast. E a gente vai respeitar a regra que a gente definiu antes, né? Que no outro episódio, que a infância vai até os 13 anos.
Exatamente. É uma regra que nós definimos com base em porra nenhuma. É isso aí. De 13 anos. 13 anos.
É isso
então,
aí.
Então, é a fase assim. Aí eu fico pensando assim, pô, é uma boa idade pra você, né? Dali pra frente, você deixar de acreditar em criaturas fantásticas e onde habitam.
É. E lembrando que, né? Tipo, essa fase na nossa vida, que crescemos ali perto dos 80, 90, foi uma maravilha, porque podia meio que de tudo. Então, mesmo que a gente esteja falando de filmes da infância, não necessariamente são animações ou filmes infantis. Até porque anos 90, a gente tá falando de Banheiro do Gugu no domingo à tarde, a gente tá falando das apresentadores de programa infantil com roupas mínimas e, né?
Exatamente.
Só essa doçura, a Xuxa, né, mano?
É, a Xuxa era interessante, assim, porque era a rainha dos baixinhos de maiô, né? Aquele maiôzinho, né? Levando a galera da atração internacional pra cantar Don't Wanna Short Dick Man. Era isso aí, a Xuxa, era a nossa apresentadora.
O pessoal dos Simpsons, né?
O pessoal dos Simpsons merda. Tem uma visão interessante naqueles episódios do Brasil sobre apresentadores de programa infantil. Okay.
Ai, cara, mas era isso. Esses eram os anos 80, 90. Então a gente vai falar de filmes aqui que não necessariamente tinham alguma coisa a ver com, tipo, o público infantil, mas que marcaram a gente de alguma forma, às vezes positivamente, às vezes negativamente. Mas são 7 filmes que marcaram a nossa infância. Então vamos pro primeiro item, Guilherme.
Então vamos, né? Ó, é assim. Às vezes a gente simplesmente estava na frente da TV na hora errada, sabe? Assim, é porque acontecia, meus irmãos, eu sou o mais novo. Aí os meus irmãos estavam vendo algum filme. E às vezes o filme tinha algumas cenas que não era muito pra criança, tal, tal, tal. Mas estava todo mundo vendo. Na única TV que nós tínhamos que ficava na sala. Crianças, TV, depois a gente explica isso aí.
A gente já explicou o que era mais ou menos TV nos episódios passados, pra quem não sabe o que é uma televisão, né?
Exatamente.
Então corre lá, já fazendo o link, é muito procaster. Corre lá pra ver no episódio.
Não precisa correr, é só mudar aí na tela mesmo.
Não, mas é porque como a gente ainda estamos em quarentines, né? A gente tem que fazer exercício. Então corre, mas com o telefone na mão ou seu player de podcast.
Em círculos
poder...
dentro do quarto.
Isso. Isso, pra poder dar play na próxima.
Exatamente. E aí a gente tava lá na frente, às vezes, né? Vendo um filme e tal, sentava ali pra ver uns filmes que eram um pouco mais adultos, às vezes, do que a gente...
Nossa,
eu
lembrei
poderia
muito do meme da Peppa Pig dizendo: ah, eu gosto de músicas muito adultas. Não, e se você não sabe qual é o meme que eu tô falando, mano, fica por aí mesmo. Só vamos, deixa assim. Em off.
E aí, assim, tem uns filmes que eles marcam a gente, por, às vezes, por serem gráficos, pela imagem. Você não entende exatamente o que tá acontecendo na história, mas aparecem algumas coisas que são muito fortes e tal. E esse foi o caso. É um filme, o nome dele em inglês é Legend. E em português do Brasil ficou A Lenda. É um filme que ele é dirigido por Ridley Scott. É um filme de fantasia. E o enredo do filme, segundo a nossa maravilhosa Wikipedia, diz que Jack é um morador de uma floresta encantada, habitada também por seres feéricos. Sei lá que porra é essa. Como elfos e unicórnios, além das fadas, que tem de libertar a princesa Lily do Senhor das Trevas, sob a ameaça de todo mundo tornar-se um lugar gelado. Então é essa pegada. Tinha ali aquela questão de floresta, bichos ali encantados e tudo, e um cara que era o Senhor das Trevas. E enfim, quando a gente E eu fui assistindo o filme. O filme tem o Jack, que é o que precisa salvar a princesa. Elton Cruise.
Uhum.
Tem a princesa Lily, que é a Mia Sara e tal, não sei o quê. Tem a... Enfim, tem um pessoal aqui. E tem o Lorde das Trevas. O filme vai indo. E aí, ah, que bonitinho, unicórnio, elfo, tal, não sei o quê. Tem um momento... Tem um momento que eles entram numa parada lá e surge o Senhor das Trevas. O Senhor das Trevas
é o capeta, né?
É mais ou menos o seguinte. Eu vou tentar descrever. A cena é... Tem um espelho. Daí sai esse bicho do espelho, que é como se fosse um capeta do tamanho de um prédio.
Caralho.
É um negócio... É um negócio horroroso. Um bicho vermelho, com um corpo todo musculoso, com uns chifrões, assim, pretos. Aquelas, mostra, assim, ele num espelho e aquelas patas de bode saindo do espelho, assim.
Caralho,
e tal.
Mano.
E eu era uma criança na frente da tela olhando essa merda. Entendeu? Cara, eu vou te dizer que durante uns 10 anos, pelo menos, os meus pesadelos tinham alguma coisa de pata de bode, chifre e bicho vermelho.
Caraca, não pensa no diabo que o diabo aparece, né?
Era
caraca,
seguinte,
eu tô vendo aqui, ele era tipo o capeta do Tenacious D, tá ligado?
Então, caraca, agora, o interessante é o seguinte. O ator que faz o papel do Lorde das Trevas é o Tim Curry. O Tim Curry é o cara que fez originalmente o palhaço de It. Ou seja, ele veio pra profissão de ator já com o objetivo de infernizar gerações de crianças.
Já entendeu? É o objetivo de vida dele, né?
É,
nossa.
Ele estava no pesadelo de milhões de crianças, esse cara, entendeu? Os bichos sinistros ele fazia. E esse camaradinho, eu lembro que é o Lorde das Trevas aqui, eu lembro que o nome dele em português, no Brasil, ficou Trevas mesmo, eu acho.
Nossa.
E aí era assim,
eu não vi,
tipo,
mano.
É,
mas eu
sinistrão.
Vou lá ver, porque ele tem cara de que... Nossa.
É, cara.
Caraca,
é aquelas
ver
paradas.
Isso como criança deve ser uma parada muito... Bizonha,
exato,
cara.
Exato. Foi o momento que me atingiu, entendeu? Porque ele, hoje você vai olhar, tem aquela tosqueira de efeitos especiais de 1985.
Claro, estamos velho,
e
né?
Tal. Exatamente. Mas, cara, aquilo foi um impacto pra mim na hora, assim, entendeu? Que eu nem lembro da história, nem lembro de nada, mas isso aqui me veio, quando a gente foi selecionar a lista, isso me veio na cabeça imediatamente, porque a imagem deste capeta ficou
nossa
uma parada
senhora,
que
mano,
me marcou demais.
Você dá uma paradinha no podcast, vai aí no Google, coloca o filme, mas coloca Legend, porque se você botar a lenda, vai vir só Sandy Júnior. Então, coloca Legend, filme, ou Legend Movie, pra poder ver, e tem a imagem do capeta na cara. É o capiroto, mano. É o sete pele.
Exatamente. Amanhã
nossa
vai sair
senhora,
todas
mano.
As manchetes aí que o podcast liga Sandy Júnior ao capeta.
É mais ou menos isso, né?
É, a gente sabe que é, mas não pode dizer.
No inferno, então, no inferno você fica ouvindo versão brasileira Sandy Júnior pra sempre, né?
Você fica ouvindo que o que é imortal não morre no final.
Exatamente.
Só pra saber que você vai queimar pela eternidade, é.
Então,
tipo assim, ai, a minha dor vai acabar? Mesmo. Não, porque o que é imortal não morre
não
no
morre
final.
No final, é isso.
Exatamente.
Imagina, mano. Nossa, que brisa.
E
caraca,
aí,
mas pesado.
É, foi louco isso aí, esse dia foi louco. É, o barato é louco.
Foi louco mesmo, né?
E aí, pra quem quiser ver, Legend, o nome em inglês, Legend, o nome no português do Brasil, A Lenda, e é com o Tom Cruise. Tom Cruise é aquele camarada muito gente boa que faz seus truques sozinho e tem um dente no meio da cara.
Como assim?
depois pesquisa no Google aí, Tom Cruise, dente central.
Ah, ele nas antigas, né? Antes de consertar o bagulho.
Não, ele tem um dente no meio, ele tem.
Sério? Peraí. Tom Cruise, dente central.
É, utilidade pública. É maneiro porque tem uns que ainda colocam uma linha, sabe? Desenham um meridiano, assim, pra você
nossa,
ver que é.
Caraca! Nossa, não, não,
não! Não tem como desver, não tem como desver, desculpa.
Não! Caraca, mano.
Te amaldiçoei agora.
Ah, puta que pariu. Não! Ah.
É isso.
Você falou e eu fui exatamente no que tem o meridiano, mano. Nossa senhora. Não façam isso, mais. Galera. Não façam isso. Não vão ver. Não vão ver. Eu tô aqui tentando te preservar. Eu sei que a curiosidade é forte, mas não vai. Não, nossa, eu queria muito não ter visto isso. Ai, Jesus. Porque eu sabia que ele tinha um problema na dentição quando ele era mais novo, que tinha um dente encavaladão, tá ligado?
Sim.
Mas eu não tinha reparado, né? Porque eu não fico olhando pro dente dele, até porque é muito rápido. Ó. Os filmes de ação são muito rápidos, passa rápido.
Exatamente.
Eu não fico reparando no dente, né?
Normalmente ele tá correndo,
né? Caraca, mano. E de boca fechada, né? Provavelmente.
Uma coisa que o Tom Cruise faz é estar correndo sempre.
Exatamente. Nossa, que coisa horrorosa. Mas vamos
lá.
Bom,
é isso aí, gente. É isso aí. Vamos lá, próximo.
Bora! Nossa, que coisa horrorosa. Puta merda. Eu já vou pra outra pegada, trazendo, logicamente, a informação de que naquela época, por mais que os filmes saíssem mais ou menos por ali num ano, eles demoravam um a dois anos pra chegar no Brasil. E não só isso, né? Porque a gente nem sempre tinha acesso a cinema direto. Cinema Sim. era uma parada, tipo, de outro mundo. Era um evento que acontecia, né? Tipo, uma vez a cada muito tempo. Tinha alguns filmes que demoravam até 3 anos pra chegar e a gente ter acesso. Mas esse me marcou exatamente porque foi, pelo menos na minha cabeça, que eu lembro, o primeiro filme que eu vi num cinema de verdade, tá ligado? De ter ido toda aquela parada de pegar pipoca no negócio e não tinha lugar marcado, não era lugar marcado.
Toda a experiência completa? A experiência completa, inclusive. Inclusive filme, a galera falando pipoquinha. O pedaço do filme do seu lado também, essas coisas.
Exato.
Jogando pipoca.
Exato. Gente ali do lado e encher a sala de cinema até não ter espaço pra sentar no chão, tá ligado? Eu lembro que nesse, inclusive, tinha um corredor que separava as cadeiras da galera que entrava, né? E tinha, tipo, uma janela, né? Tipo, cortada na parede, um espaço assim. E foi onde eu fiquei. Eu fiquei sentado ali em cima daquele murinho assistindo o filme, tá ligado? Durante o filme inteiro. E o filme é um filme de 1995, baseado num livro homônimo, de mesmo nome, de 1982, escrito por Chris Van Allsburg. Nem sabia o nome desse cara. Mas, basicamente, eu vou dar um trechinho dele aqui. Vocês provavelmente vão saber. Ele conta a história de crianças que encontraram um jogo de tabuleiro perdido na casa e que transformava a realidade a cada jogada de dado. Então, eles começavam a jogar os dadinhos deles lá e iam tendo algumas coisas, tipo um jogo da vida, e essas coisas iam acontecendo na realidade. O nome do filme, se você não matou ainda, é sim Jumanji, a primeira versão dele, a versão que importa, a única versão que existe, inclusive, não vão ver os outros, esquece, né? A gente tem o lindo do Robin Williams, gosto demais, saudade Robin Williams.
Muito bom,
e a Kirsten Dunst, pra quem não tá ligado, a vampirinha lá do Lestat, fazendo um link já com o Tom Cruise, olha só, mano, eu sou muito cast, cara. Que link, velho, que link.
Imagina o Tom Cruise vampiro, né, com o dente... Bom, deixa isso pra lá, vamos lá.
Que merda, cara. Eu vou ficar com essa merda desse dente. Mas vamos lá. E marcou a minha infância porque foi uma experiência pra mim. Eu era novinho.
Olha.
Não tão novinho, mas eu era novo. Foi eu, minha mãe e meu primo. Toda a experiência de ver aquela galera toda ali, quietinha, né? Porque à medida que o filme vai passando, a galera vai se envolvendo na história. A história é muito envolvente, né? Você vai vendo as coisas acontecendo. Tem a questão da fantasia. A galera vai vendo a realidade sendo transformada. Os bichos saindo de dentro do tabuleiro. Os leões, os macacos, o rinoceronte. Então, aquela coisa toda acontecendo. Sai o cara de dentro, né? O caçador de dentro do tabuleiro também. Aparece por lá o cara que vivia fora e foi transportado para aquele mundo de Jumanji. E depois consegue voltar porque a galera tira um número específico. É muito legal ver toda essa parada, essa brincadeira de realidade e fantasia. E, mano, isso pra uma criança, isso foi... Nossa, me marcou demais, demais, demais. Eles tentaram fazer algumas... Não continuação, né? Alguns spin-off. Por exemplo, tem o Zatura, que é basicamente a mesma coisa, só que é no espaço, né?
É espacial,
E não foi, não teve pra mim o mesmo impacto. Mas é basicamente, essencialmente a mesma coisa. É a versão Galaxy Ranger do Jumanji, né?
É, não, é a versão Silverhawks de Jumanji.
Isso, Silverhawks. Nossa, exatamente. Então,
mas eu assim, cara, eu gosto de Zatura também. Acho que foi bem legal. Foi bem divertidão, né? Mais infantil. Mas eu gostei muito do Jumanji também, justamente porque a ideia era maior, né? Só de ter o Robin Williams. Já era um filme mais caro, investiu em atuação mais pesada, que ele era um grandíssimo ator. E eu lembro que na época ele foi espetacular em efeitos especiais, porque era tudo muito grande. Entendeu? Então tem um estouro de bichos que passava por dentro da casa e partes da casa. Era tudo muito de proporções enormes, animais feitos por computação gráfica e tudo. Era tudo muito grande. Na época as coisas, sabe, eram poucos os filmes que tinham tantas sequências de efeitos especiais assim. Era difícil. Esse era todo muito um espetáculo visual muito grande. Uma história nova, interessante, que diferente do que normalmente aparecia nos cinemas. E um ator incrível, né? Como Robin Williams, assim. Foi um filmaço mesmo. Eu lembro que me marcou muito também na época. Eu nem tinha lembrado agora, mas realmente foi bem forte na época. Foi bem impactante, quebrou um tanto de padrões do cinema.
Sim. E, mano, toda essa experiência eu ainda hoje lembro com aquele saudosismo, sabe? Ah, mano, eu queria voltar a ser criança. Eu queria poder ter a maquininha de arrancar a memória do Rick só pra poder voltar em alguns trechos específicos e experimentar aquela sensação de novo. Sim. Porque é uma primeira vez que eu provavelmente não vou ter, né, nisso nunca mais. Não vou ter mais sensação de... Talvez agora, depois de sair da quarentena, voltar pro cinema depois de muito tempo, talvez tenha mais ou menos um impacto parecido. É. Mas, cara, foi realmente fantástico. Então vamos pro próximo?
Então vamos.
Simbora.
Então vamos lá. Eu sou o velho, né? Eu tenho que falar das velharadas, velharia, entendeu? Então, vamos mais uma vez falar aqui de um filme que é de 1985. E esse eu cheguei a ver mais de uma vez, mas ainda tenho que rever de novo. Ele é menos complexo, ele tem mais uma situação que é mais forte, mas eu tenho que rever de novo só para pegar os detalhes mais uma vez. Mas eu lembro que eu vi quando era bem criança e ele tinha uns efeitos especiais que foram meio impactantes para mim. E principalmente ele tem uma premissa, ele tem uma história de base que me marcou porque eu fiquei chocado com a ideia. Que é, o filme é, no nome em inglês é Lady Hawk, e no Brasil o nome ficou O Feitiço de Áquila.
Esse eu já ouvi algumas pessoas falando dele, mas eu acho que eu nunca vi, cara.
A ideia é a seguinte: um ladrão que escapa das masmorras de Áquila, Áquila é o nome do lugar. Tem toda uma busca no caminho, mas a história básica é... São duas pessoas, é um cara e uma mulher, e os dois estão condenados por uma maldição, que foi um bispo desse lugar, de Áquila, que botou essa maldição nos dois, porque durante o dia a mulher se transforma num falcão, e durante a noite o Navar, que é o homem, ele se transforma num lobo. Eles são apaixonados um pelo outro, eles querem ficar juntos e tal, mas por essa maldição eles nunca conseguem se encontrar. Só existe um momento em que eles quase se tocam e quase se tem contato um com o outro como humanos, que é o momento do pôr do sol, né, e do nascer do sol ali, aqueles segundos onde um está no meio da transformação e o outro também, eles conseguem ali se tocar, mas acaba que eles andam juntos. Ela anda com o lobo, né, ela, à noite, né, ela anda com o lobo, e de dia ele anda com o falcão.
Ah, então é trocado, não é junto, né?
Não, não é junto, é justamente um pra eles nunca estarem juntos.
E um fica de dia transformado, o outro fica de noite transformado. Ah, exato. Saquei.
Entendeu? Então é justamente essa maldição, e eles têm uma ideia de como eles podem reverter, tentar reverter essa maldição, vão buscar isso aí. Só que é difícil fazer, né? Eles têm que combinar, e eles têm que agir individualmente, um ajudando o outro e tal. E durante todo esse tempo eles têm que fazer isso separados, não conseguem estar unidos por causa da maldição. Eu lembro que isso foi bem forte pra mim na época, como um conceito, né, pra uma criança, né? Eu achei bem, bem triste, assim, né? Bem impactante. E...
É triste. É, não tô feliz. Eu tô triste, chorei bastante.
E tinha o Rutger Hauer, o homem que se transformava em lobo. Tinha Michelle Pfeiffer, que era a mulher que se transformava no falcão. E tinha o Matthew Broderick. E tava ali, sei lá, não sei o que ele tava fazendo ali. Eu não sei, eu tava curtindo a vida doidada ali no filme.
Capaz.
E aí, tinha, assim, toda aquela pegada bem triste, assim, né? Bem melancólica. Tinha umas cenas bem fortes dos dois, assim, o sol se pondo. Aí mostrava o sol lá, aí mostrava... Um começava a se transformar, e o outro se transformava. E as mãos deles quase se tocavam, e aí não conseguiam e tal. Era sinistro e isso ficou na minha cabeça. E é por isso que hoje eu sou esse psicopata.
Tristeza, tristeza. Mas
rapaz,
é bom, né, cara? Ele tem essa importância, né? Esse conceito. Porque antigamente, uma parada que eu acho assim, é muito mais difícil hoje em dia a gente ter esses filmes que chocam, né? Tem aquele plot twist que a gente chama, aquela quebradinha, ou que tenha um roteiro inovador mesmo no conceito dele inteiro. É difícil você ter uma parada que te cause essa fascinação no plot, né? É difícil, cara. Tem sido cada vez mais difícil. Antigamente parece que era tão mais fácil. O nego faz um negócio, tipo, aleatório. Você diz, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, né? É. Igual, sei lá, tipo, a mosca. O cara que entra com a mosca num negócio se transforma numa mosca gigante. Sabe? Tipo, uns negócios desses assim. A gente não tem mais muito disso, né?
É, mas eu acho que também tem uma outra questão que eu vou fazer uma crítica aqui, né? Que é assim, eu acho que o cinema... Ele acabou... Quando a indústria vai evoluindo, né? Enquanto indústria, enquanto empresa, enquanto dinheiro. E acaba que os filmes são muito mais comprometidos com o formato. Então, tem toda uma regulação. E fazer o filme para dar mais dinheiro, para ter uma plateia maior, para chocar menos, para poder passar com o PG-13, né? Para poder ser assistido por pessoas com 13 anos de idade. E nisso, eles vão tirando as situações que poderiam ser muito chocantes. Essa era uma situação... terrível, o filme carrega aquela angústia, aquele peso durante muito tempo ali e tal. Então, assim, eu acho que o comprometimento com o dinheiro, com a bilheteria e com os produtos e...
Acaba enfim, os filmes foram um pouco, né?
Os filmes foram ficando cada vez mais uma coisa pra vender merchandising, vender brinquedo e pra tocar pra maior... público possível no cinema, pagar ingresso pra você comprar aquela pipoca que custa 2 milhões de dólares. Entendeu? E
3 vezes mais que o ingresso.
Exatamente. E faz aquele dinheiro ali imediato em quantidades enormes e tal. Então a coisa foi se formatando mais. Eu acredito que nessa fase mais antiga do cinema, aí o cinema era mais arte. E depois ele foi passando mais a ser uma coisa formatada. Vamos fazendo aqui, agora vamos cortando as arestas. Isso aqui tá forte, isso aqui não passa pra... Vai ter que limitar a vendagem, então vamos cortar. Isso aqui não vai ser popular, isso aqui vai entrar em conflito com aquilo. Tal. E aí vamos tirando, sabe? A coisa vai ficando meio pasteurizada, eu acho.
Concordo.
E esse foi o meu momento crítico e o pé chato.
Nessa metáfora leitífica, a gente vai pro próximo item.
Próximo.
Meu próximo item, ele me marcou já mais ou menos na mesma ideia que o seu capitão lá sinistro tinha marcado você. Que é um filme que saiu mais ou menos por volta desse... Ele saiu em 1999, demorou aí um pouquinho pra chegar, deve ter chegado no Brasil por volta dos anos 2000, mas ele teve uma publicidade em volta dele que acabou atraindo a atenção de muita gente. Imagino que muita gente tenha ido pra esse filme, mais ou menos como eu fui, que foi acreditando que aquilo que a gente tava vendo era realmente um documentário de pessoas que tinham sido perdidas na floresta e que tinham sido encontrado as câmeras, os vídeos, e tinha acontecido aquela parada toda e tal. Então, e pra uma criança, a gente acreditava em tudo, né? Então, eu ali perto dos anos 2000, devia estar chegando mais próximo aí dos 13 anos de idade, e foi quando foi lançado A Bruxa de Blair, um filme que foi um dos maiores faturamentos do cinema até hoje, e custou ali perto de 60 mil dólares, e até hoje ele fatura aí tipo, quase 250 milhões já. Então, mano, foi uma pegada completamente diferente, né? Porque é um filme de terror que conta a história de uma galera que vai investigar a história da Bruxa de Blair, né? Que é uma história de uma bruxa que ficava ali naquela região, e eles vão entrando na floresta e as coisas vão acontecendo. E ele é todo filmado naquela ideia de mockumentary, né? Que hoje em dia a gente acostumou muito mais a ter essa pegada de documentário, né? Tipo, uma questão mais documentário, vamos filmando aqui como se fosse uma parada real, mesmo sendo completamente ficciosa, fantástica, né? Mas vamos filmar como se isso fosse real. Aquelas pessoas são realmente pessoas reais do mundo real. E eles, na época, eles sumiram com os atores, né? A galera, cadê os caras e tal? Então não teve entrevista, não teve nada. Os caras realmente sumiram. Colocaram até alguns cartazes de desaparecido e tal. E a galera, você ia procurar a respeito dos atores, ia procurar a galera que estava envolvida no caso. E você não tinha informação, eles realmente tinham sumido durante um certo tempo, né? Então eu fiquei, caraca, acreditando que aquela desgrama daquele filme era real, mano. A Bruxa de Blair existe e sumiu com os caras, olha que brisa.
É porque é o conceito, né? Aquele conceito de fita encontrada, né? Que eles chamam de found footage. E eles colocaram, fizeram esse conceito e levaram pra fora do filme, onde eles fizeram sites, sumiram com os caras e fizeram site botando lá obituário e dizendo que... falando sobre as pessoas e que desapareceram, botando depoimentos de pessoas. E aí era tão novo, né? Que as pessoas, né,
pensaram. Embarcaram, né?
Com certeza, totalmente. E foi realmente assustador.
Não foi o primeiro filme que introduziu isso. Até porque tem um filme muito antigo que, inclusive, é banido, eu acho que, de uma série de lugares. Eu não lembro exatamente o nome dele. Mas que a galera vai pra uma tribo indígena e a galera é meio canibal e eles comem umas tartarugas. Inclusive, tem uma parada dessa de direitos dos animais e tal que a galera bate muito porque eles vão lá e pegam o bichinho lá e tal, não sei o que, dá uma comida no bicho lá. E tem toda aquela parada de canibalismo. Então é bem, bem pesado, mas num nível mais gore, né? É mais visual a parada. No terror da Bruxa de Blair é uma parada muito mais mental. É um terror mais psicológico. Porque você não vê nada exatamente, né? Propriamente dito. Você não vê, não tem efeitos especiais. O filme é bezão. Ele é gravado como se fosse found footage mesmo. A galera tava lá filmando e tal, não sei o quê. Então você tem uns closes meio absurdos. Questão do enquadramento. É completamente louco, é mesmo segurando ali a câmera na mão e eles correndo no meio da floresta, as coisas acontecendo. Não tem preocupação com qualidade, fotografia, nem nada, não tem nada disso. Então,
uma boa parte das imagens não tem nem luz, né? É só
não
a luz
tem
da câmera.
Nada. É a luz da câmera, aquela coisa meio infravermelho, que você não... Tipo, é meio assim.
De visão
você
noturna,
ouve,
né?
Os barulhos. E muito mais da história, o terror mesmo, é passado exatamente pela interpretação da galera ali. Que, mano, eu não conhecia nenhum dos atores que fizeram parte do filme. E, cara, eu acreditei na atuação, tá ligado? Eu tava tão envolvido na parada que eu realmente acreditei que a galera tinha perdido. Tem aquela cena, né, que virou meme depois nos filmes de Todo Mundo em Pânico, que vai começar a cair a meleca e cai meleca e meleca e meleca e jorrando, né, que a menina chora de um jeito desesperador, mano. E isso me marcou. E não era nem pra eu ter assistido essa desgrama desse filme. Não sei qual era a faixa etária, mas, né, já tava eu lá assistindo essa merda.
Eu lembro, foi assustador pra mim, que era bem mais velho que você já. Imagina pra você.
Pois é, mano. E essa foi a minha segunda opção. Vamos pra próxima?
Então vambora.
Bora.
Vamos pegar mais leve agora, né? Que tá muito pesado isso aí. Já foi. Já foi bruxa, já foi capeta, já foi tudo. Vamos pegar um negócio mais leve agora. Que foi um filme que me marcou. E ele me marcou por outra questão. Ele me marcou justamente porque eu já tava começando pela linha que eu tava seguindo, tava gostando já de histórias que tinham uma complexidade, né? Que histórias que tinham muita profundidade e tudo, eu gosto. E esse filme foi um dos primeiros. Ele é um filme cultuadíssimo. E ele foi um dos primeiros a me introduzir num conceito mais complexo e que tinha mais questões para serem discutidas. O nome dele em inglês é Groundhog Day.
Muito bom.
Que é o Dia da Marmota, numa tradução do nome em inglês, mas o nome em português é O Feitiço do Tempo.
Muito bom.
E o Feitiço do Tempo, ele é um filme que ele tinha várias camadas, ele tinha muita profundidade, e ele me marcou porque foi a minha inauguração, foi a minha estreia num filme que tinha um conceito mais complicado pra pensar, pra ver de novo, pra pensar tanto na parte ficção, de uma parte fantástica dele ali, como pra pensar... em como isso falava da realidade e traçar um paralelo tal, já era uma coisa mais complicada. Eu tive que rever, eu tive que voltar a ele, né, algumas vezes para pegar esses conceitos, tive que conversar com pessoas. Eu gosto muito de filmes ou peças, enfim, obras que façam com que a gente possa discutir depois e tal, que tenham muito conteúdo. Qual é a ideia? Era um repórter e ele era uma pessoa extremamente mal-humorada, né? Arrogante e tal, e tava de saco cheio do trabalho que ele fazia, e ele fazia a parte de previsão do tempo. E aí ele vai para uma cidadezinha, na Pensilvânia, e ele vai para cobrir esse evento. O evento é um evento bobo, coisa deles, local, que é o Dia da Marmota. É que eles pegam a marmota, tiram a marmota da casa dela, e aí ela vai prever o tempo, se vai fazer tempo bom ou se não vai fazer tempo bom.
Se
aparecer a sombra dela.
Ela prevê o final do inverno, né? Basicamente, se ela olha para
a duração
da própria sombra, ela diz que o inverno vai acabar na temporada normal. Se ela não fizer isso, o inverno vai durar mais 6 semanas, tipo uma parada dessa, assim.
Sim, exatamente. E aí, ele vai para lá e ele começa, ele faz esse dia, faz mal-humorado e tudo, e odiando estar ali e tudo mais. E no dia seguinte, quando ele acorda, eu posso falar isso, né? Eu acredito que
pode.
É porque não tá aí a tônica da coisa. Isso é que é bonito desse filme. Quando ele acorda no dia seguinte, ele percebe que ele ainda tá no mesmo dia. Ele acordou de novo no dia que ele chegou na cidade. Então ele vai e vive aquele dia todo de novo, e ele percebe que ele tá preso num ciclo temporal.
Num ciclo temporal.
E que ele vive todos os dias o mesmo dia novamente. E aí é bonito observar como o personagem vai se desenvolvendo, porque tudo ao redor dele acontece do mesmo jeito, mas ele vive todos esses dias numa sequência. Então você vai vendo o quanto ele vai mudando. Ele encontra as pessoas e as pessoas reagem como se estivessem encontrando ele pela primeira vez de novo. Ele passa pelas situações, é tudo a primeira vez, mas pra ele não é. E ele vai reagindo a isso de formas diferentes e tal. E ele vai chegando a conclusões, ele vai mudando o comportamento dele em relação às coisas. Muito bonito, é um filme com... tem uma simplicidade.
Vamos falar mais dele. Não vamos se prender a não dar spoiler, não. Porque esse filme é fantástico. É um dos poucos filmes que eu não vi na época, obviamente. Eu demorei muito tempo. Eu já vi ele mais adulto. E isso, pra mim, foi muito bom, porque... E, cara, toda vez que eu revejo, eu vou lá e não foram poucas vezes. Basicamente, o Groundhog Day é, pra mim, o filme que, quando eu não tenho nada pra fazer, não tô afim de ver série nenhuma, assim, tô afim de ver um filme e não quero procurar um filme novo, é o filme que eu vou ver de novo. É o meu filme de assistir de novo. Porque, até pela brincadeira com o ciclo temporal e tal, é um conceito que foi amplamente difundido na cultura pop. Todas as séries de maior prazo e tal, tem basicamente um episódio que eles chamam de O Dia da Marmota, o Groundhog Day, que é o cara que fica preso ali no ciclo temporal até ele chegar mais ou menos na mesma conclusão que o cara que chegou, que o personagem principal chega no filme, no Feitiço do Tempo, né? E aí o que é legal nisso é que você vê realmente a transformação da personalidade do cara. Ele vai evoluindo, né, de uma pessoa que é extremamente arrogante, né, tipo, egocêntrica e vai fazendo as coisas ali e tal, rabugenta, de qualquer jeito, porque ele se acha muito importante. E aí ele vai vendo que ele não vai conseguindo algumas coisas, ele vai, no primeiro momento, se utilizando desse fato de já saber o que vai acontecer pra tomar alguma vantagem. Então ele vai lá numa menina que ele acha bonita e já consegue conquistar ela e levar a menina pra cama e tal. E aí ele acaba tendo um objetivo, que é dar uns pega na produtora dele, né? Que é a produtora que tá com ele lá no fazendo a cobertura do evento. E ele não consegue. Ele vai o primeiro dia, não consegue. Segundo dia, não consegue. E aí ele meio que desencana, porque ele vai perdendo, né, os objetivos do... Porque ele vai, tipo, montando uma série de objetivos na cabeça dele, de tipo assim, eu preciso me iludir, eu preciso esquecer desse fato que eu tô preso num ciclo temporal. Eu preciso conseguir sair disso de alguma forma. Então, ele vai colocando alguma série de objetivos pra ele e ele vai cumprindo esses objetivos. Então, à medida que essas coisas vão acabando, não tem uma ideia real de quanto tempo ele passa preso ali, mas pelo que ele acumula de conhecimento no futuro, depois, mesmo aquela habilidade que ele tem de jogar carta dentro do chapéu, ou a escultura no gelo, que ele começa a fazer escultura de gelo, tocar o piano. Ele vai ganhando umas habilidades ali, enquanto ele vai estudando preso no Dia da Marmota, tão absurda que você consegue ter uma dimensão de quanto tempo ele ficou preso ali. E, cara, e não só isso, né? Não só essa evolução do personagem, mas tem uma das paradas que mais me marca é o conceito de inevitabilidade. Porque
que é o do camarada da calçada,
ele,
né?
Mesmo, ele mesmo evoluindo, tirando todo aquele peso dele de, tipo assim, ah, não vou me aproveitar mais do fato que eu tô preso num ciclo temporal, né? Não vou lá pegar a menina gostosona, não vou mais pegar o dinheiro e tal, não sei o quê. Eu vou me desenvolver pessoalmente. Mas isso ainda é egoísta, isso ainda é egocêntrico, porque ele ainda tá naquela arrogância de controle, né? De autocontrole, de controle da vida e tal. E aí ele tenta salvar o cara que tava lá na calçada, o velho que tava lá, o pedinte. E, mano, cara, ele não consegue, não importa o que ele faça, ele não consegue. Ele entra numa de salvar todo mundo, né? Então ele vai lá, salva o cara que tava engasgando, o moleque que tá caindo da árvore.
Exatamente. Eu acho que isso é um conceito interessante de uma forma maior, assim. Porque ele vai passando por várias fases dentro da cabeça dele e você vai vendo isso acontecer. Então tem um momento em que ele pensa, ah, então eu posso fazer tudo. Então é aquilo que você falou, tirar vantagem. Então ele pega ali e decora como é que os caras movem dinheiro no carro forte, no carro pega e rouba dinheiro. Tal. E ele vai fazendo tudo e vai lucrando com aquilo, tal. Vai ficando vazio com aquilo, vai se sentindo mal com aquilo. Muda. Ele fala assim, eu vou fazer alguma coisa pra tentar sair daqui. Às vezes eu posso, né, ter um gatilho pra alguma coisa e tenta ser melhor. E ele começa a entrar no conflito do tipo, eu tô fazendo uma coisa boa, por que que eu não consigo, tal. E tava justamente, o aprendizado tava justamente ele entender o quanto ele era impotente em relação ao que acontecia, né?
Mas antes disso ele desiste, né? Que ele entra num processo, antes dele chegar no processo evolutivo, ele passa no processo de desconstrução até, isso é evidenciado de forma física, porque ele começa a achar formas de se matar, né? E ele vai fazendo isso de inúmeras formas. Atropelado por um trem, ele se joga do carro, ele vai fazendo um monte de coisa dessa, porque ele começa a ter o desapego e cultivar o desapego, e essa desconstrução, ele é retratado nesse processo de destruição física. Destruição de novo, olha, porra, eu não consigo falar, mano. Todo episódio eu vou falar destruição agora. Foda-se, vai virar uma porra de uma palavra.
A gente vai usar isso em algum título algum dia.
Destruição. A destruição total.
Mas então, eu acho que tá bom por aqui, porque senão a gente vai contar o filme inteiro pra galera. Eu sei que é isso. É por isso que essa é uma das minhas opções, entendeu? Porque a gente tem vontade de falar sobre ele. Ele é muito complexo, ele envolve muitos conceitos muito importantes e tal. E ele foi o que provavelmente... uma das peças aí, uma das obras que me fizeram entrar nesse tipo de história, esse tipo de história que tem muita profundidade, que a gente pode discutir muito, aprender muito com ela. Ah, e não falamos até agora que ele é com o Bill Murray, né?
Bill Murray, exatamente.
E ele é dirigido pelo Harold Ramis, que é o Egon, né? Do Caça-Fantasmas.
Não sabia, não.
O cara é bom demais. Era bom.
Muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos pra próxima?
Vamos mais uma.
Bora! Falando de coisas pra pensar, então, e de que marcaram, e não só, né, na questão de plot, de ideias e tal, mas também num conceito geral de marcar realmente o cinema, eu posso trazer isso pra minha lista, porque é da minha época, e é ele, sim, aquela historiazinha que foi trazida pelas duas lindezas, que são as irmãs Wachowski. Nossa senhora, lançado em 1999.
Você tinha 13 anos. Olha, nossa.
1999, eu posso. Eu posso. Matrix.
Agora eu te invejei, feio.
Matrix foi um filme que marcou a minha infância. Porque, mano, era foda pra caralho. Mano, muito foda. A ideia de você, caraca, a realidade não é a realidade, tá ligado? Isso aqui é tudo um construto de uma máquina pra poder sugar a nossa energia, mano. Olha que doideira. É uma parada muito bizarra. E aí você vai acompanhando a história do Mr. Anderson, o Neo, que vai sendo aí levado pela galera que tá fora dessa Matrix, né? Que é dessa construção ali virtual. E acaba sendo chamado pra essa realidade para a própria realidade, não nessa realidade virtual, para poder ajudar eles a passar por algumas coisas. Esse eu acho que eu não vou dar tanto spoiler, porque talvez tenha gente que não assistiu. Se você não assistiu ainda Matrix, mano, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida. Mas vai. É um dos filmes que, mano, revolucionaram a questão de efeito visual, efeito gráfico. E trouxeram o Bullet Time, cara. Bullet Time, sim, que é uma parada que a gente tem tanto hoje em tantos videogames, em tantos outros filmes. Foi introduzido esse conceito no Matrix. E, mano, fantástico. Numa cena que, cara... Nossa senhora. Puta que pariu,
então,
mano.
Então, eu vou dizer, assim... Esse filme, ele não podia entrar na minha lista porque, enfim, em 99 eu já tinha 19 anos. Ele é, talvez... Eu não vou dizer que é o melhor filme que eu já vi, porque ele não é exatamente um filme pra ser tão rico em termos de, né, de construção e tal. Mas talvez... Talvez seja o filme que mais me marcou também na minha vida inteira, pelo impacto. Porque ele foi também esse choque, porque eu sempre gostei muito de ficção, sempre gostei muito dessa coisa, gosto muito da parte da ficção científica, e ele construiu isso de uma forma muito perfeita, e a história é tão brilhante, a premissa da história é tão brilhante que vários grupos de cientistas começaram a tentar estudar se aquilo não podia estar acontecendo de verdade.
Exatamente, entendeu? Cara, a galera porque ficou bitolada total.
A premissa é incrível, e... Tenho que dizer que isso provavelmente vai entrar aí mais pra frente num outro episódio nosso, então eu não vou entrar em detalhes, mas vou ter que dizer que tem uma cena desse filme. Assim, eu gostei tanto desse filme que eu vi esse filme na época em que eu não ia muito no cinema, que o cinema não era uma coisa tão comum, eu vi 4 vezes no cinema. Assim, foi, eu vi, aí depois eu vi de novo, aí eu chamei uma pessoa, falei com a pessoa, ela falou que ia ver, eu fui com ela, fui ver de novo. Depois com outra pessoa, a mesma coisa. Falei, a pessoa foi ver, eu fui ver de novo. Porque quando chegou numa certa cena específica, eu não sei se eu falo ou não.
Fala, mano.
Quando chegou... Assim, eu sou muito da história, da construção da história. E as irmãs Wachowski souberam construir o suspense. Porque você entra e fala, The Matrix. Aí você fala, pô, legal, The Matrix. Aí começa o filme e ninguém fala The Matrix, ninguém fala. Dali a pouco começa a se falar. Aí começa a falar o que é Matrix, o que é, como é que eu faço, como é que vai... E você fica naquela... E aquela tensão vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que as coisas começam a acontecer. Entendeu?
Acho que eu já sei qual é a cena, mano.
E nerd como eu sou, né, dentro da minha cabeça, o que que me choca? Me choca quando, depois de uma virada na história... Eles, dois personagens se encontram justamente para um deles explicar para o outro o que é Matrix. E essa cena da explicação é uma das coisas mais bonitas para mim da história do cinema. É muito impressionante e foi uma coisa, uma catarse, sei lá, foi uma coisa tão incrível na minha cabeça. Que quando eu quis ver o filme de novo, eu já vi o filme de novo esperando aquele momento.
Assim, né? Com a mãozinha na cadeira, tipo, agora.
É, exatamente, cara. A cena é bonita, é bem filmada. E é ali que foi dado o conceito. E é um conceito que foi até uma maldição. Tá a marvada não, a pinga maldição, que eu me atrapalho.
A maldição não é só minha. Aí, a destruição tá tomando conta de todo mundo, cara.
A destruição da maldição. Aí, assim, as irmãs Wachowski foi uma maldição pra elas também, porque o segundo e o terceiro filme, pras pessoas que esperavam um plot twist forte, um impacto, não conseguiram ter o mesmo impacto dessa cena. De quando se explica.
Eu ainda acho. Eu sou defensor de que dava pra ter terminado no primeiro.
Não sou, cara.
Tem gente que tenta me convencer do contrário, mas, tipo assim.
Eu
beleza,
sou essa gente
pode
aí
gostar
também.
Dos outros.
Eu faço parte dessa gente aí também.
Mas, cara, terminou. Porque,
então.
Não era só então, isso, então, sabe? Ele terminou.
Então, não.
Ele termina naquela comunicação de volta, né? Ele mandando umas mensagens, conversando com talvez você. Te chamando pra fora da Matrix,
ele,
tá ligado?
Ele termina sendo a sua Trinity, né?
Exatamente.
Ele termina sendo pra você o que a Trinity foi pra ele ali. Então,
sendo
assim...
Sendo ele breathtaking, como sempre, né?
E aí, tipo assim, a ideia do filme tava... O filme é extremamente redondo. Ele fecha muito fechadinho... E o que ele deixa pra depois é bonito de imaginar e você pensa, tá, porra, beleza, então daqui pra lá a coisa anda e a gente não precisa saber. Só que ele foi escrito como uma trilogia, né? E o que vem depois, eu acho super importante também. Eu acho super interessante e acho também que tem conceitos muito importantes. Mas é isso. Ele foi tão impactante, ele foi tão importante, ele foi tão chocante que as pessoas esperavam de uma continuação da mesma franquia que levasse o mesmo nome, esperavam o mesmo tipo de momento uau. Sabe? Isso, e não teve muito, não teve, porque você já estava dentro daquele universo, você já sabia o que era Matrix, você já entendia algumas regras, as regras foram um pouco sendo moldadas, mas você já entendia, então não teve surpresa. Teve mais personagens aparecendo, mais situações aparecendo, teve a Grande Guerra, teve tal, mas dali pra frente foi mais uma coisa intelectual. Mas eu admito
pra mim
que...
Pra mim,
a conversa no final do segundo filme, a conversa com o arquiteto lá, eu acho que é um momento super nerd e eu sou super nerd.
cara,
é bom demais.
Tudo bem. Eu não vou criticar um filme então, que pra mim...
É isso. Tipo assim, é aquele esquema. Pra quem tem... Eu entendo isso, eu entendo. E se tivesse acabado no primeiro filme, seria incrível já. Continuaria sendo exatamente o tamanho... Teria tendo o tamanho que ele tem pra mim, na minha vida, da mesma forma. Mas eu considero o segundo e o terceiro, sim. Eu só tô com muito cagaço do quarto.
Nossa, é...
Muito medo.
Tem isso, né? Eu tinha esquecido, cara.
É.
Eu tinha esquecido. Eu acho que eu tinha apagado, tá ligado? Sabe trauma? Que você vai lá e mete numa caixinha e não lembra?
Exatamente. Pensa no dente central do Tom Cruise, esquece isso aí.
Ai, caralho.
Eu vou tentar.
E com o dente central do Tom Cruise, a gente vai pro nosso bônus round. Bora!
Bora! Cara, esse também foi uma conclusão que a gente chegou na hora também, não teve dificuldade nenhuma.
Foi. Inclusive, ele tava num dos meus três itens mesmo, né? Que eu tive que pegar e parar e pensar em outro.
Você teve que parar e fazer uma doação, né? Para o bem do podcast.
Eu tive que concordar. É porque, pra quem não entendeu ainda, o nosso podcast ele não é pré-combinado. Então, eu não sei. Eu descubro os itens do Guilherme aqui, ao vivo, junto com vocês. E ele descobre os meus também. E quando a gente vai falar a respeito do bônus round, a gente tenta dar algumas dicas que não realmente digam o que é pra poder ver se a gente combina. Só que esse era um item que tava na minha lista. E aí pronto, eu tive que ceder, porque,
esse,
né?
Esse era tão consenso que quando eu falei assim, eu acho que eu sei qual que vai ser em comum. Aí ele falou assim, merda, tá na minha lista.
Merda, é isso.
A gente nem falou nomes e nós dois sabíamos.
Eu tentei fugir muito de filmes que tivessem dentro de um range de ano que fosse compatível, né? Em comum com nós dois. Então por isso que eu peguei dois filmes, são dois filmes de 99 e o Jumanji que era de 95, que era o mais longe que você pude, que eu tinha ido então, mas aí eu tinha esse filme, que era um filme que é uma comédia de 1990.
Exatamente. Esse filme é o seguinte, ele é um filme que, pelo menos, eu não sei se em Portugal, se em outros países, né, ou não sei pelo mundo, mas nos Estados Unidos, certamente, e no Brasil, certamente também, é um fenômeno. Ele era, durante muito tempo, ele foi obrigatório numa época do ano, todos os anos. Você esperava por ele e é realmente uma peça muito bem feita e agrada todas as pessoas. E é por causa dele que se vende enfeite de natalino com neve no Brasil, que é um país tropical.
É bem capaz.
Cara, e nós estamos falando do inglês, o nome é Home Alone, que em português do Brasil ficou Esqueceram de Mim.
Esqueceram de Mim, cara.
Que é um filme de Natal, que é uma comédia de Natal com o Macaulay Culkin, o grande Macaulay Culkin.
Exatamente, estrelado pelo Macaulay Culkin e o Joe Pesci, né? Macaulay Culkin, inclusive, que teve aí a lembrança já num dos episódios pra trás. Olha, mais um link, mano, é muito procaster. Um link aí dos desenhos animados que marcaram nossa infância. Tem um dos meus itens é com o Macaulay Culkin. Então, se você não assistiu ainda, vai lá descobrir qual é esse item no episódio de desenhos animados que marcaram nossa infância.
É o rei da autorreferência, o Dom.
Não é, mano? Nossa.
Rapaz, você tá fera.
Falar destruição eu não consigo não, mas... Pois é, mano. A história gira em torno de um menino que tem 8 anos de idade, né? E ele é esquecido em casa porque os pais saem meio correndo de dentro de casa. Eles têm uma viagem, eles estão indo pra França, se eu não me engano. E aí eles vão fazer essa viagem internacional. A galera acorda no outro dia meio atrasado pro voo, saem juntando as coisas, pegando as paradas tudo, metendo tudo dentro do carro,
filhos,
vai
né?
pro aeroporto, entra dentro do avião e aí eles estão dentro do avião lá em cima. A mãe vira e fala assim: acho que eu esqueci alguma coisa.
Não, então, mas é por isso. Eles tinham 200 filhos, né? E ficavam fazendo contagem, né? Era, sei lá, 8, 9 crianças. Aí na hora da bagunça, todo mundo correndo e tal, não sei o que, não sei o que lá. Não fizeram a contagem direito e deixaram escapar ali um.
E aí, é engraçado, né? Que a cena dentro do avião, que a mãe fala assim: pô, tô com aquela sensação de que alguma coisa aconteceu aí, que eu tô esquecendo alguma coisa. Aí o pai vira e fala assim: você fechou a garagem? Aí, é isso, acho que eu não fechei a garagem. Aí passa um tempinho, outro tempinho, daqui a pouco, caraca, o Kevin, né? Kevin, que é o nome do menino, do personagem principal. Ele, caraca, largou o filho pra trás. E esse é o início da bagunça toda, né? Porque não é só esse o plot, esse é o início da história. O plot, qual é o plot, Guilherme?
Ele fica sozinho. E aí, num primeiro momento, ele fica desesperado. Esse momento dura aí uns longos 10 segundos. Depois ele já fica felizão, tipo assim, olha quantas possibilidades. E aí ele começa, né, a sair por aí, começa a fazer as coisas, pega cartão, começa a gastar, começa a fazer compras e tal. Só que essa época é uma época que é muito visada pelos ladrões, pelos bandidos, porque os bandidos vão olhar as pessoas que viajam e as casas ficam vazias. E aí, dois bandidos tentam invadir a casa aonde ele está. E aí ele tem que armar todo um sistema, praticamente uma operação de guerra, pra lutar contra os caras. E aí, nesse momento que começa o momento Tom e Jerry desse filme. Porque ele começa a fazer aquele tipo de violência agressiva, sabe, visualmente.
Exatamente. Mano, é muito bom, cara. Quem não queria ser criança e ficar armando armadilha pra pegar os outros, né? Isso é uma parada que tem até hoje. Tipo, as crianças hoje em dia não fazem na vida real. Elas abrem o Minecraft, constroem as coisas na casinha pra trollar os amigos que entram dentro da casa. Mas é o mesmo conceito, né? Que o Macaulay Culkin já fazia no Kevin lá em 1990. Então você tem os dois trapalhões tentando entrar na casa de diversas formas diferentes. Enquanto isso, o Kevin vai armando trocentos milhões de armadilhas. Então tinha a maçaneta pegando fogo, por exemplo, que o cara pega e mete o bagulho na maçaneta e o cara queima a mão. Tem muita coisa e é aggressive total, né? Total aggressive.
Tinha uma que ele ia lá no corrimão do corredor, lá em cima, amarravam as cordas com as latas de tinta. E aí quando os caras faziam um barulho na escada, ele soltava, a lata fazia um pêndulo e vinha na testa.
E o cara, mano, e o mais legal é que ele cai daquela escada tipo umas 50 vezes, mano. E era de forma diferente. E o personagem, que é basicamente o gordo e o magro, né? O Joe Pesci e o outro. Esqueci o nome do
Daniel Stern.
E aí fica os dois, o gordo e o magro. O gordo é mais espertinho e tal, baixinho e tal. E o paspalhão é o magrelo, paspalhão comprido, né? Que sempre se ferra, porque o cara baixa, vem a lata e. Pau! E aí não sei quem vem, o outro e tal. E aí, caraca, agora não tem mais. Eles ficam naquela brincadeira. Eles sabem que só tem a criança lá dentro da casa. Eles continuam testando o bagulho. E aí eles ficam nessa de tentar sobrepor a inteligência de uma criança de 8 anos. Que é, mano, de uma criatividade absurda.
E aí, eu só vou fazer, só pra fazer uma autorreferência, já que a gente tá aqui nessa disputa de autorreferência. Na continuação, no segundo filme, quem é que tá lá? Quem é que tá lá no hotel atendendo ele quando ele fica perdido em outra cidade? O Tim Curry!
Sim.
O palhaço do It e o capeta lá da lenda.
Essa foi a referência dentro do próprio episódio, olha que beleza.
Exatamente, nós estamos melhorando isso aí.
Tá bom pra caralho,
e,
Procast
é
pra
aí? E o Joe Pesci, que eu acho que é sempre, pra mim, um dos grandes atores, assim. Ele sempre foi meio B, meio escada, né? Mas ele já viu algumas coisas dele que são maravilhosas, assim. Ele era muito bom ator também. Dá um espetáculo nesse filme. O filme é super é fechadinho também. Ele é pra ser essa coisa infanto-juvenil boa, apesar de ter essa coisa de bandido e tal. Eles dão pra essa violência todo esse clima meio cartoon, né? Meio desenho animado, que as pessoas não se machucam de verdade e tal. E então ele fica um filme super positivo e tal, bonitinho, com uma mensagem bonita de Natal. Então ele sempre foi o clima de Natal. E no Brasil, durante um tempo, todos os anos você podia esperar que vinha lá, além da Globeleza e do Roberto Carlos, vinha lá a época de passar Esqueceram de Mim nas tardes perto do Natal.
E abrir um adendo aqui, já que a gente gosta de fazer comparação também, igual eu fiz comparação no outro episódio de músicas irritantes do Kim Jong-un com o Psy, né? Pra quem não conhece o Joe Pass, ele é mais ou menos uma versão um pouquinho maior do Danny DeVito, tá ligado?
Nossa. Pode ser.
Eles são parecidos, cara, eles são parecidos. Dá uma olhada lá depois. É porque é a versão B do Danny DeVito. Coitado do Joe Pass, mas... Mas é tipo isso, o Danny DeVito teve mais presença, né? Apesar de ser menor, o Danny DeVito tem 1,47, mano. Olha isso, e o Joe Pesci é 1,63. É. Sim.
Caramba. Mas
imagina o Danny DeVito mais com cara de mafioso, tá ligado? É mais ou menos isso, assim.
A mistura muito
de Danny DeVito com Al Pacino.
Caraca, mesmo, parece.
Por quê, né?
Mas é isso aí, cara. Esse aí, acho que quem viveu as nossas épocas aí, todas as pessoas foram atingidas de alguma forma por esse filme.
Com certeza. Que isso deve rolar até hoje, numa sessão da tarde da vida, cara.
Não sei, existe sessão da tarde? Crianças, existe
sessão da tarde? Não sei, cara. Não vejo televisão há muito tempo e não vejo televisão do Brasil já há mais tempo ainda também. Então, exatamente. Não sei dizer.
Não sei nem se existe mais.
Mas é isso. Então, vamos... É com esse sentimento, então, de que vocês não esqueçam da gente no próximo episódio. Dá uma conferida em tudo que ficou pra trás. Aí, ó, mais um linkzinho já pra fechar o episódio de hoje. Não se esqueça da gente. Se você quiser lembrar de mais alguma coisa, já que você não vai esquecer, e lembrar de mais um outro tema, ou quer participar de alguma outra forma, corre nas nossas redes sociais. Se você não sabe, dá uma olhada no card. A gente tá lá no Instagram, tá no Twitter também. E se quiser mandar um e-mailzinho com temas, sugestões, xingamento, aquele carinhozinho assim no pé do ouvido, manda e-mail pra onde, Guilherme?
Manda e-mail para mandaumso@gmail.com. Manda um só, todo escrito por extenso.
Exatamente.
E aí você manda lá pra gente e fala alguma coisa, diz se você tem alguma dica, diz se você concorda com a gente, se você não concorda com a gente. E faz um favor também, faz as pessoas que você conhece ouvir esse podcast, pra ver se elas relembram.
Exato.
Porque a gente vai relembrar aqui de pérolas, coisas bonitas.
Então, mais uma vez, fica aí com o seu sábado já guardadinho pra você conferir os nossos episódios do Manda 7, o seu podcast de lista favorito. E já mantém a gente aí no topo das suas listas de podcast pra ouvir a gente no seu agregador favorito. Pode crer? Vamos ficando por aqui. Eu sou o Dom.
Eu sou o Guilherme.
Até a próxima.
Tchau.
Fui.